O Brasil instalou um comitê para a eliminação da tuberculose e de outras doenças. E a gente vai conversar agora com o coordenador desse comitê, o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente. É o doutor Dráurio Barreira, ele que também é médico sanitarista e epidemiologista, também é diretor do DAT, o Departamento de HIV-AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. E vai conversar com a gente aqui agora na CBN Vitória, uma importante liderança do Ministério da Saúde, trazendo as informações para a gente do Comitê Interministerial, criado então pelo Ministério da Saúde para a eliminação da tuberculose e de outras doenças. Doutor, muito obrigado, viu, por nos atender aqui na CBN, por trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, José Carlos. Eu agradeço a oportunidade. Vocês talvez não tenham a dimensão da importância da informação, da comunicação, não só nessa ação de eliminação de doenças, mas em todas as ações que nós promovemos no Ministério da Saúde. Então, eu acho que essa é uma parceria necessária. Quando a gente fala do comitê, a gente fala de uma série de ministérios, de uma série de organizações, sociedade civil, academia, mas não está no decreto a participação da imprensa, que é naturalmente um parceiro fundamental para que essas informações cheguem à população.
Com certeza, doutor. E a gente, é claro, sabe dessa importância, né? Estaremos sempre aqui abrindo esse espaço primordial para que essas informações cheguem nos nossos ouvintes, na sociedade como um todo. Doutor, explica para a gente qual foi a iniciativa, né? O que motivou essa iniciativa do governo federal de instalar esse comitê? São doenças que, de acordo, né, com o avanço da cobertura vacinal, com ações de prevenção, doenças que já deveriam, né, estar erradicadas, ou a gente tem um registro mínimo aí de casos, mas vão se tornando, né, pouco a pouco, um sinal de alerta, e daí veio essa necessidade?
Na verdade, uma série de fatores, né, Carlos? Você sabe, todos nós sabemos, que nesse passado recente nós tivemos um processo de retrocesso muito sério na saúde. Doenças que já haviam sido eliminadas como problemas de saúde pública retornaram, como é o caso do sarampo, que voltou a ter casos no Brasil que há muitos anos nós não tínhamos. As coberturas vacinais estão muito baixas. Historicamente, nós tínhamos cobertura vacinal da poliomielite próximo de 100%, às vezes 100%, na maioria dos municípios. E hoje nós temos uma cobertura em torno de 82%, 80% e poucos% da poliomielite, que é uma a mais bem estabelecida vacina, né, no nosso Programa Nacional de Imunização. E com isso você tira as demais. Então, a gente tem uma série de doenças que poderiam ser evitadas por vacinas, inclusive aqui no departamento em que eu dirijo, a tuberculose tem uma vacina, não eficaz a vida inteira, mas, enfim, importante de que todas as crianças sejam vacinadas ao nascer. As hepatites, a hepatite B tem vacina, no entanto, a cobertura ainda não chegou a 80%. E por aí vai. Nós temos uma série de doenças que já poderiam ter sido eliminadas, mas que com o retrocesso, com esse movimento antivacinas, a gente teve uma retomada desse quadro sanitário. E essa ação, o Comitê Interministerial, na verdade ele é uma retomada desse processo de encarar a eliminação como uma possibilidade real de uma série de doenças e também um alinhamento com as Nações Unidas e com a Organização Mundial da Saúde, que o Brasil foi um dos primeiros signatários dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e de suas metas. E em relação aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a meta 3, ela diz respeito à saúde e propõe a eliminação da AIDS, da tuberculose, da malária, de várias doenças negligenciadas, a hepatite, doenças transmitidas pela água e outras doenças transmissíveis. Então, o comitê criado pelo presidente Lula, ele vem a responder a essa pactuação global e dar uma resposta efetiva no Brasil. O nosso compromisso, por meio da criação do comitê, que envolve imediatamente 9 ministérios, é importante até citá-los para entender o escopo e a abrangência da iniciativa. Obviamente, o Ministério da Saúde é responsável e coordena esse processo, mas nós temos o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Educação, Ministério da Igualdade Racial, Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério da Justiça, Ministério dos Povos Indígenas, enfim, de imediato nós partimos com 9 ministérios e outros convidados, como o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Mulheres, que serão convidados também a participar do comitê, porque está bem demonstrado que para essas doenças que nós pretendemos eliminar até 2030, a resposta biomédica exclusiva, ela não é suficiente para que a gente atinja a meta de eliminação. Os próprios programas no Ministério da Saúde, em muitos lugares do mundo, eles vêm mudando de uma perspectiva de controle, ou seja, você manter determinada doença sob controle, para uma perspectiva de eliminação. E é neste momento que a gente precisa de uma ação intersetorial que possa enfrentar os determinantes sociais, porque não são só os determinantes biológicos, biomédicos, que vão dar resposta. A gente tem, como eu disse a você no começo, vacina para várias doenças, a gente tem diagnóstico para todas essas doenças, a gente tem prevenção para boa parte delas e a gente tem tratamento para todas elas. No entanto, para pegar o exemplo da tuberculose, que foi a motivadora da criação desse comitê, a tuberculose tem registro de 3 mil anos. Antes de Cristo já existia tuberculose. O diagnóstico já existe desde, enfim, do século passado, já tem mais de 100 anos que o bacilo de Koch foi o agente etiológico da tuberculose, foi identificado, e já existem medicamentos poderosos que curam mais de 95% dos casos há 70 anos, desde a década de 50, esse tratamento vem evoluindo, mas assim, desde 1950, ou seja, quase 100 anos, 70 e tantos anos, a gente já tem tratamento. E, no entanto, a tuberculose ainda é, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a doença infecciosa que mais mata. São cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas que morrem todos os anos de tuberculose, apesar de tudo isso que nós já temos para combatê-la. Diagnóstico, prevenção, até uma vacina e o tratamento. Portanto, tratando só da perspectiva biomédica, a gente não vai eliminar a tuberculose. É importante trabalhar com aquelas populações que não chegam aos serviços de saúde, que são as pessoas mais vulnerabilizadas e que mais precisam desse cuidado, que estão em situação de rua, que estão privados de liberdade, que estão nos territórios indígenas, que estão, enfim, longe do sistema de saúde, que a gente precisa, de alguma maneira, alcançá-los e, a partir daí, detectar não só a tuberculose, mas todas essas doenças que a gente está aqui se referindo, e poder tratá-las e realmente almejar a eliminação dessas doenças.
Para o ouvinte da CBN que ligou agora aqui na 92,5, a gente está conversando com o Dr. Dráurio Barreira. Ele que é coordenador de um comitê criado aí pelo governo federal, o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente, um trabalho que vai envolver vários ministérios do governo federal no enfrentamento e para a eliminação dessas doenças. Doutor Dráurio, eu tenho uma dúvida que também casa aqui com uma pergunta do nosso ouvinte Giovanni. Ele pergunta: atualmente quais doenças estão nessa lista e voltaremos a ter campanhas de vacinação anuais? Ele pergunta e eu complemento. O que a população vai já perceber de ações práticas realizadas pelo comitê para a eliminação dessas doenças? São realmente um reforço nas campanhas de vacinação, todo um trabalho aí de comunicação também com a população em relação à prevenção dessas doenças. Como efetivamente a gente vai conseguir perceber essas ações do comitê?
Ótimo, muito obrigado pela pergunta. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, respondendo Giovanni, se não me engano, que perguntou, As doenças são, bom, o comitê se chama Comitê Interministerial de Eliminação da Tuberculose e Outras Doenças Determinadas Socialmente. As outras doenças são malária, HIV, AIDS, hanseníase, tracoma, todas as geomintises, os vermes, oncocercose, esquistossomose, filariose e todas aquelas infecções que são transmitidas de mãe para filho durante a gestação. Ou seja, o HIV, a sífilis, a hepatite B e a doença de Chagas. Então, muitos desses nomes podem soar estranhos ou desconhecidos para alguns dos ouvintes, porque realmente são doenças que não são do conhecimento geral. Quando eu falo de oncocercose, quando eu falo de filariose, por exemplo, a pessoa pode nunca ter ouvido na vida. Mas tracoma, por exemplo. Mas se você for a determinadas regiões do país, por exemplo, região norte, território Yanomami, fronteira com a Venezuela, a população que aí habita, principalmente a população indígena, a população Yanomami, e outros ribeirinhos e garimpeiros, eles são especialmente afetados pelo tracoma, que é a doença infecciosa que mais cega no mundo, ainda hoje, 500 mil pessoas perdem a visão por conta do tracoma. Oncocercose é outra doença muito prevalente nessa região do país, especialmente entre a população indígena. Então, a gente vai dando resposta ao que será feito. A gente vai dar respostas específicas onde o problema se encontra. Eu vou dar vários exemplos. A filariose linfática pode parecer um nome estranho, mas muita gente conhece como elefantíase, né? Uma doença os membros inferiores, principalmente as pernas, se tornam super inchadas. Então, a menção elefantíase, porque a perna da pessoa fica parecendo com uma perna de elefante, uma coisa que deforma, é uma doença deformante, e que ainda existe em apenas 4 municípios do país, na região metropolitana de Recife. Essa doença, por exemplo, a gente vai investir agora na fase final, já é uma doença em fase de eliminação, e que nós pretendemos que até 2024 a OMS, a OPAS e a OMS certifiquem a eliminação da doença no Brasil. Então essa é a primeira, assim, pretendemos que ano que vem já não tenhamos mais filariose linfática no Brasil. A oncocercose, tracoma, que eu falei, vamos trabalhar especificamente na população indígena. E por que esses 9 ministérios? Porque para chegar no território indígena, a gente precisa da parceria do Ministério dos Povos Indígenas, por exemplo, para poder efetivamente trabalhar em conjunto com quem conhece a realidade, tem acesso à população, e assim a gente consegue, junto ao Ministério dos Povos Indígenas, entrar no território indígena para tratar e eliminar essas doenças. Outro exemplo fácil, né, qualquer pessoa pode entender, como é difícil entrar, por exemplo, num presídio para tratar tuberculose, HIV, hepatite, hanseníase. Todas essas doenças têm uma prevalência muito maior entre as pessoas privadas de liberdade do que na população geral. E ainda que as pessoas possam achar que não é uma população prioritária, porque a gente ouve muito esse discurso, confundindo que a pessoa está privada de liberdade, mas não dos direitos à saúde, por exemplo. Então, para entrar no presídio, a gente precisa do Ministério da Justiça, para trabalhar conjuntamente com o Ministério da Justiça e instituir unidades de saúde prisional, para eliminar essas doenças. E também é importante entender que os presídios não têm apenas pessoas privadas de liberdade. Tem todos os profissionais que trabalham na segurança e tem toda a comunidade, todos os parentes, todas as visitas, tudo que gira em torno dos presídios. Então, você tendo nos presídios uma prevalência de tuberculose que é 50 vezes maior do que na população geral, quem vive ali vai se infectar, quem trabalha ali vai se infectar, quem visita os presos vai se infectar. Portanto, é um foco de infecção que impede a eliminação da doença. Então, vamos trabalhar com o Ministério da Justiça para entrar nos presídios e eliminar efetivamente essas doenças todas que eu me referi. População em situação de rua. A gente tem consultórios de rua no Ministério da Saúde, mas é preciso trabalhar articulado com o Ministério do Desenvolvimento Social, para que a gente efetivamente consiga também trabalhar nos abrigos, nos aparelhos sociais do Ministério de Proteção Social, para que a gente trabalhe levando a saúde aos locais onde as pessoas não têm acesso. Então é essa a ideia. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas enfim, aberto aqui para você me relembrar o que eu esqueci.
Não, respondeu sim, doutor, perfeitamente. Exemplificou bem, né, como essas ações serão realizadas aí em conjunto com os outros ministérios e até mesmo de uma forma necessária, né, já que isso ultrapassa aí as alçadas também do Ministério da Saúde. A gente tem um prazo, doutor Dráureo, para o trabalho, né, para tentar chegar numa conclusão de cumprir esses objetivos aí traçados pelo comitê?
Sim, temos prazos bem rígidos. Vou explicar um pouco agora qual é a programação. Bom, o compromisso é da eliminação dessas doenças até o ano 2030, conforme prega o objetivo 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a eliminação deverá ser alcançada até 2030, temos 7 anos. Mas agora, já desde abril, quando foi lançado o Comitê Interministerial, a gente está no processo de organização interno e da articulação do Ministério da Saúde com os demais ministérios. Já realizamos uma série de reuniões internas do Ministério da Saúde e a partir dessa semana a gente começa, o primeiro ministério será o Ministério da Justiça, teremos reuniões com cada um dos 8 outros ministérios, né, saúde com cada um deles. E aí nós temos o desenvolvimento até o dia 28, portanto prazo bem, bem exíguo, daqui a 1 mês e 4... temos o compromisso de termos o plano de trabalho elaborado com todos os ministérios. E a partir daí, o início da execução do trabalho no campo. Tá? Nós temos agora esse mês para a elaboração do plano de trabalho, que aí, novamente, eu vou dar exemplos para que fique mais fácil a compreensão. Vamos trabalhar com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, precisamos pensar na inclusão de novas tecnologias que aprimorem a prevenção, o diagnóstico, o cuidado, o tratamento das pessoas atingidos por todas essas doenças.
Doutor Dráureo, antes de você continuar nos exemplos, vamos fazer uma pausa rapidinho para o repórter CBN, nosso giro de notícias aqui do Brasil e do mundo na rede, e a gente já volta aí com mais informações.
Perfeito.
A gente volta com o CBN Vitória, conversando com o doutor Dráureo Barreira, ele que é coordenador do Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de Outras Doenças Determinadas Socialmente. É um plano do governo federal de até 2030, eliminar enfermidades como a própria tuberculose, a doença de Chagas e a malária, que acometem sobretudo as populações mais vulneráveis socialmente. O doutor Dráureo explicava antes do repórter CBN a importância, né, desse comitê ser interministerial, dele envolver também outras frentes do governo federal, outros ministérios, para enfrentar esse problema por todas as frentes. Se eu estou o exemplo do Ministério da Ciência e da Tecnologia, né, doutor? Que utiliza, né, vai utilizar de ferramentas diferentes da tecnologia para enfrentar esse combate, na verdade, para combater as doenças por essa frente. Quais outros exemplos a gente tem?
É importante a gente enfatizar a questão da determinação social, né, para que as pessoas entendam como isso acomete a saúde, como isso afeta as pessoas. Então, por exemplo, na questão do HIV-AIDS, a questão dos direitos humanos da cidadania, o Ministério dos Direitos Humanos, o envolvimento deles nessas ações conjuntas. Nós sabemos hoje que os jovens gays, a população trans, travestis, mulheres, homens trans, especialmente os mais jovens, têm muita dificuldade de acessar os serviços de saúde, dado o estigma e o preconceito que eles sofrem nas próprias unidades de saúde. Então, o trabalho, neste caso, não só interno do Ministério da Saúde, mas junto ao Ministério dos Direitos Humanos, vai buscar alternativas que minimizem, né, que a gente consiga combater o estigma e a discriminação e consiga minimizar essas barreiras que as pessoas tenham acesso à saúde. Um exemplo que eu tenho dado várias vezes, por exemplo, a PrEP, que é uma tecnologia de prevenção do HIV, que hoje é uma estratégia usada em todo o mundo e no Brasil também, para que a gente possa realmente prevenir a infecção pelo HIV. pretendemos que, já estamos em negociação com a Secretaria de Ciência e Tecnologia aqui do Ministério da Saúde, para que essas drogas preventivas estejam disponíveis na farmácia popular, fazendo com que essa população hoje mais descriminalizada não precise, a cada 3 meses, a cada, enfim, um período específico de tempo, ter que voltar às unidades de saúde. Ela pode ir à unidade de saúde, receber sua prescrição e procurar os medicamentos na farmácia popular diretamente, tendo mais facilidade e sem ter que explicar por que está indo ali buscar o medicamento, enfim. São medidas, são pequenos exemplos, mas que ampliam o acesso às populações mais discriminadas às tecnologias de prevenção e tratamento. A mesma coisa acontece em relação à população negra do país. Nós temos avançado numa série de indicadores, e novamente aí falo do HIV, AIDS, da tuberculose, da hepatite, da malária menos, porque é transmitido por mosquito. Mas principalmente essas de transmissão sexual ou respiratória, como é o caso da tuberculose, nós temos melhorado os indicadores nas classes sociais mais favorecidas, as pessoas brancas de renda maior, e temos indicadores muito ruins na população mais pobre, negra, moradores das comunidades, das favelas. Então, é importante aí trabalhar também com o Ministério da Igualdade Racial para que a gente consiga ampliar ações de inclusão social e diminuir essas desigualdades, né? Principalmente essas causadas pela raça. Aliás, agora acabo de me lembrar que eu não respondi a uma pergunta do bloco anterior em relação às campanhas. Nós já estamos fazendo, desde dos primeiros dias do governo, uma série de campanhas focadas, talvez nem tenham tanta visibilidade para a população geral, pensando aqui especificamente na tuberculose, mas ela foi muito mais focada onde a tuberculose é mais prevalente. Então, se você subir um morro, se você for a uma favela, se você for a uma comunidade carente, você vai ver mais propaganda de como evitar, como tratar, como prevenir a tuberculose do que numa avenida, no outdoor do centro da cidade. Então, a gente está direcionando as campanhas para onde os problemas são mais sérios, mais graves. E essa é uma iniciativa também que a gente precisa trabalhar com outros setores além do Ministério da Saúde. Eu já dei o exemplo do Ministério da Justiça, né, da questão da prevenção, diagnóstico, tratamento das pessoas privadas de liberdade, mas ali também tem todo um trabalho a ser realizado com a redução de danos por uso de drogas, lícitas ou ilícitas. Na educação, no Ministério da Educação, vamos trabalhar a questão da saúde sexual e reprodutiva, trabalhar a questão da redução do estigma, da discriminação. Enfim, eu poderia aqui me alongar falando de cada um dos ministérios, mas acho que a ideia já consegui transmitir. Há setores que a gente não tem acesso, que a gente precisa de outros ministérios para trabalhar conjuntamente. Talvez o melhor deles seja a questão dos ministérios dos povos indígenas, onde a gente realmente tem uma limitação de acesso que precisamos chegar junto do Ministério dos Povos Indígenas. A questão de saneamento, habitação, mobilidade urbana, tudo isso não está no Ministério da Saúde, mas a gente sofre consequências disso. É a falta de habitação, é a falta de saneamento, é a falta de mobilidade que traz uma série de doenças. Então é preciso trabalhar com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por exemplo, para atacar essas questões de habitação popular, de saneamento básico e de transporte público. Só para dar alguns exemplos.
Perfeito. Antes da gente encerrar, doutor Drauro, vou pedir então para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, para a sociedade em geral que está acompanhando essa entrevista. O recado, né, da importância da criação desse comitê e da eliminação dessas doenças, para o avanço, né, da prevenção, da eliminação de fato dessas doenças que tanto ameaçam, né, as nossas populações, principalmente as mais vulneráveis na parte social.
Bom, José Carlos, é difícil falar apenas de um aspecto. Se eu fosse selecionar, certamente eu falaria das vacinas, porque vacinas salvam vidas, esse é um jargão extremamente verdadeiro e que a gente precisa divulgar muito, porque tivemos esse movimento anti-vacina, que trouxe um retrocesso muito grande no quadro da saúde do Brasil. Nós temos o melhor e maior programa de imunização do mundo. Nenhum outro país tem um programa como o PNI, com o número de vacinas disponíveis e a cobertura de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. É importante saber que existem vacinas do calendário vacinal infantil, mas existe uma série de vacinas para os adultos, né? Então nós temos aí da gripe, temos da tuberculose, temos da hepatite, enfim, é importante, aproveitando aqui o canal e a CBN com a sua abrangência, levar a informação de que a melhor forma de evitar qualquer doença realmente é a prevenção. Portanto, a vacina é a melhor ferramenta que nós temos. Mas, além disso, temos outras formas de prevenir, que não são vacina, que também previnem doenças, como é o caso do uso dos preservativos internos e externos para todas as infecções sexualmente transmissíveis, o HIV, AIDS. Temos a PrEP, novamente, para prevenir a infecção pelo HIV, que é um medicamento tomado um dia antes de uma relação sexual, que previne a infecção pelo HIV, e um dia depois também, mas enfim, não vou entrar aqui na posologia de como deve ser feito, mas está disponível em todas as unidades de saúde, preservativo, a PrEP, as vacinas, enfim, é importante saber. Estamos agora, ainda hoje, no Julho Amarelo, que é uma grande campanha de prevenção das hepatites. As hepatites já foram, eu falo no plural porque tem hepatite A, B, C, D, E, já foram e globalmente continuam sendo um grande flagelo, matando mais de 1 milhão de pessoas por ano. No Brasil, felizmente, a gente está tendo uma queda sistemática na mortalidade das hepatites. Isso porque temos vacina para hepatite B e temos tratamento curativo. Antigamente, as pessoas chegavam a necessidade de transplante de fígado porque não havia tratamento. Hoje tem um tratamento de 12 semanas que trata e cura. Portanto, informação é a primeira ferramenta que nós temos para prevenção. E eu agradeço muito o convite para conversar com vocês. Fico à disposição para futuros bate-papos e, inclusive, para prestar conta do desenvolvimento desse comitê. Nós estamos realmente no começo, começamos agora, nesse mês de julho, a realizar todas as reuniões. Temos até 28 de agosto para ter o plano de trabalho para os próximos 7 anos e realmente pretendemos que ano que vem a gente entregue a primeira eliminação, a filariose linfática, e em 2024, 2025, já nos aproximando da eliminação das hepatites B e C, assim como do HIV, da doença de Chagas e da sífilis congênita, por meio de uma melhora no acompanhamento das gestantes e a prevenção da transmissão dessas infecções de mãe para filho. Enfim, eu acho que nós temos um calendário aí bastante otimista, no sentido de que até 2030 deixaremos de ter várias, se não todas, essas doenças que hoje são problemas de saúde pública no Brasil.
Tá certo, a gente conversou aqui com o Dr. Dráulio Barreira, ele que é o coordenador desse comitê interministerial criado pelo governo federal, tendo à frente aí do Ministério da Saúde, para a eliminação da tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente, os CIEDs. Dr. Dráulio, muito obrigado, viu, já de antemão por trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes, explicar de forma tão detalhada, né, quais serão as frentes desse comitê, todo o trabalho realizado, os objetivos. É importantíssimo, né, a gente trazer essas informações aqui para a audiência para que o nosso público entenda, né, de uma forma mais ampla, de uma forma mais global, como esses trabalhos são realizados e podem ser vistos na prática, essas ações aí ao longo dos meses, ao longo dos anos, já que esse comitê aí tem um objetivo de até 7 anos daqui para frente de eliminar essas doenças. A gente agradece, viu, a disponibilidade em trazer essas informações aqui para os ouvintes.
Muito obrigado, Zé Carlos. Um abraço.